educando seu bolso.
Quinta-feira é dia de falar de economia aqui no Em Boa Companhia, mas de um jeito fácil, um jeito prático, um jeito para ajudar você aí do outro lado do rádio a cuidar melhor do seu dinheiro. E para isso nós contamos mais uma vez com a participação do nosso amigo Everton Veloso, lá do blog educandoseubolso.blog.br. Bom dia, Everton, bem-vindo!
Bom dia, Pedro. Muito obrigado. Bom dia aos nossos ouvintes.
Está gostando aí das novas instalações da Inconfidência?
Gostando muito. É uma honra, uma sorte minha poder estrear as instalações pelo Educando.
Muito bom. Eu estou até pensando aqui, né? Quintiliano, Frederico Torres. Tiveram que ir ali, né? Tirar no par ou ímpar, né? No melhor de três, quem é que viria aqui fazer a estreia do Educando Seu Bolso?
Pois é. O Fred é que normalmente vem, né? Aí na hora de despedir lá da rádio foi o Quintiliano, na hora de dar o... As boas-vindas fui eu, o Fred. Poxa, Fred, sinto muito aí, fica para a próxima.
Pois é, mas todos são muito bem-vindos, claro, aqui Sim. no nosso quadro. Para falar de hoje, se vale a pena ter mais de um cartão de crédito. Eu já fiz aqui a pergunta mais cedo para os nossos ouvintes, Everton, e vários já responderam. Por exemplo, a Rosângela, do Santa Branca, falou que tem 3 cartões de crédito. E você escreveu recentemente sobre isso lá no blog, Sim. e eu queria que você me contasse de onde partiu, primeiramente, a inspiração para você abordar esse tema?
A inspiração foi da minha querida tia Zizinha, que, na verdade, minha tia sogra, ela é tia da Luciana, minha namorada, e ela sempre é muito interessada pelas coisas do blog, está sempre né, dando alguma sugestão, e ela contou esse caso, né, que uma vez, que um dia, poucas semanas atrás, ela estava em um café e viu que na mesa ao lado tinha uma moça que havia tomado só um café, quer dizer, a conta deve ter dado menos de 10 reais, e na hora de pagar, ela tira uma carteira cheia de cartões, com vários cartões, e foi passando um por um, até chegar aquele que era o adequado para ela naquele momento. Aí a tia Zizinha falou, nossa, eu ia ficar louca com esse monte de cartões, né? Como é que ela consegue? É, eu que não tenho muito dinheiro, tenho um cartão só e já pronto. Basta, é. Aí ela falou, você deveria escrever sobre isso e tal, eu fui e escrevi mesmo.
Muito bacana, tá vendo, gente? Ó, os familiares também servindo como fonte de inspiração para os temas abordados lá no blog e, claro, aqui no Em Boa Companhia também. Eu já vou te falar, Everton, que eu tenho muitos cartões. Ah. Eu tenho, primeiro porque nessa essa facilidade do cartão, que é o dinheiro de plástico, a gente acaba, para movimentar a conta, tem o cartão de débito. E aí depois tem que ter um cartão de crédito vinculado à conta. Eu que tenho, por exemplo, um financiamento imobiliário Isso. pela Caixa Econômica, fui obrigado, entre aspas, Isso. né? Porque para aceitar uma taxa menor de juros, eu acabei tendo que entrar lá num plano que tinha que aceitar 2 cartões de crédito. Além do cartão de crédito que eu já tinha do meu banco. Eu confesso que eu tenho 6 cartões. Uhum. 6. E aí, entre débito e crédito. Uhum. E realmente, na hora de pagar, eu fico assim... Quando é a data de vencimento desse aqui mesmo? Uhum. Peraí, então se eu comprar hoje, será que vai vencer primeiro? Não, então eu vou usar o outro. Eu me confundo todo. Uhum. É assim mesmo no dia a dia?
É assim mesmo. Eu tenho 4. É, e um deles é exatamente esse cartão vinculado ao financiamento imobiliário, né? Que eu fui, entre aspas, obrigado, né? Para obter uma taxa melhor. É, esse eu quase não uso. A gerente até falou, ó, você tem que usar uma vez, pelo menos a cada 2 meses, porque senão ele é cancelado automaticamente, você perde a taxa, ainda fez um terrorzinho comigo, assim. Aí esse fica encostado lá, eu uso uma vez a cada 2 meses, assim, né, só para não acontecer isso. É, e tem outros 2 vinculados à minha conta corrente, eu geralmente recebo salário no primeiro dia útil do mês, então eu tenho um cartão vencendo no dia 2 e o outro vencendo estrategicamente no dia 17, que é exatamente 15 dias depois.
Sim.
Eu já me acostumei com as datas. Eu, como eu tenho o hábito de todos os dias praticamente conferir a minha fatura, né, as faturas de cartão de crédito no site do banco, então eu sei quando a fatura venceu, quando ela fechou, né, e aí eu já começo a usar aquele outro cartão. Eu já me acostumei com isso, mas realmente a gente se confunde.
Vamos falar aí para o nosso ouvinte, então, algumas vantagens que tem em se ter mais de um cartão? Vamos lá?
Olha, você aproveita bem esse prazo, né? O prazo para fazer a compra. Às vezes você não tem aquele dinheiro ali naquela hora e você precisa de fazer aquela compra, então você tem aquele prazo que você pode aproveitar. Você aproveita o prazo também para aplicar o dinheiro, né? Você pode, por exemplo, no início do mês, você joga uma boa parte do seu salário uma aplicação com resgate automático, você zera sua conta corrente, joga tudo ali no resgate automático e vai pagando com cartão de crédito as coisas, uhum. né? Essa é uma vantagem também. É, usar cartão de crédito é mais seguro, né? Você não anda com dinheiro vivo, não anda com talão de cheque. É, você pode acumular milhas, você pode, em alguns cartões, em algumas operadoras de cartão, não é nem o cartão, alguns operadores como Melios, como BeBlue, são nomes que a gente ainda não conhece, mas acho que a gente vai... se habituar com eles em breve, eles devolvem parte daquilo que você gastou, ou em dinheiro mesmo, ou em desconto para compras.
É mesmo?
É, no blog tem, inclusive, texto sobre isso. Né? Então, tem essas vantagens. E outra coisa que eu acho muito interessante é a informação. A fatura do cartão de crédito fala muito sobre você, sobre seu perfil de consumo, né? Ela reúne vários gastos, quase todos os gastos. Ali em uma fatura só, em um relatório só, com uma data de vencimento, então ela é prática e ela é bastante informativa.
Agora, é importante também, na data do vencimento, aquele alerta que a gente já falou aqui inúmeras vezes, pagar a fatura integral, para não cair no famoso rotativo, que tem juros altíssimos.
Isso, Pedro, pois é, isso é muito importante. É, eu falo que eu uso muito cartão de crédito, mas olha... coisa de 15 anos atrás, 16 anos atrás, eu quase quebrei, quase fui à falência, e um dos motivos foi descontrole nos gastos, né? Então, é fundamental. Tia Zizinha até falou assim, né? Olha, eu tenho pouco dinheiro, então eu tenho um cartão de crédito só. A quantidade de dinheiro nem é o principal para você decidir se vai ter nenhum cartão ou um ou mais de um. Uhum. Né? A disciplina é o principal. Primeiro, você não pode... ser um comprador, um consumista, né? Um consumidor compulsivo. Né? O cartão está no seu bolso, se você quiser comprar aquilo, você pega e leva para casa. Então você tem que se controlar, não pode sair comprando aí tudo que você vê. É, outra forma de disciplina, mesmo que você seja, que você não seja compulsivo, que você seja um consumidor controlado, você tem que estar de olho nas contas, porque tem hora que você, por exemplo, quem trabalha numa empresa que não tem uniforme, aí a pessoa está sempre tendo que comprar roupa, uma camisa, uma coisa assim, ela vê uma oferta de uma camisa baratíssima e fala, olha, compensa eu comprar isso aqui agora, mas ela tem que saber se ela pode comprar aquilo ali. Então, além da disciplina no comportamento, é uma disciplina no controle mesmo, no gerenciamento das compras.
Entendi. Né? Aí a gente vai começar a falar então das desvantagens Sim. e dos riscos em se ter vários cartões de crédito, né? Esse prazo para pagar, por um lado é bom, por outro pode ser uma armadilha.
Pode ser um vilão. Uhum. Você tem esse prazo para pagar, você compra, você não sente aí que você está contraindo uma dívida, aí você compra aquilo sem pensar, sem fazer as contas, comete essa loucura aí umas 5, 6 vezes por mês, e aí quando chega a fatura, você não consegue pagar, tem que pagar o mínimo, aí você entra no rotativo e aí é ladeira abaixo.
E sem contar aquele constrangimento também de quem usa muito, aí você acaba extrapolando o limite, aí na hora que vai passar fica lá, né, discando na maquininha, e aí... né, tipo assim, erro, então compra não autorizada, você fala, ah, meu Deus do céu, aí tem que caçar outro cartão e é quando você vê aquela bola de neve tá te derrubando.
É, isso é fundamental, o cartão de crédito, eu até coloquei no texto, é como uma faca, né, é muito útil, às vezes é insubstituível, só ele que vai te atender, mas se você não usar com cuidado, você se corta, não
é verdade.
Se machuca.
Agora, Everton, a tal da anuidade, que eu acho assim, realmente, eu vou até te contar o que aconteceu comigo. Eu tinha conta num banco, vou falar a verdade aqui, vamos dar nome aos bois.
Isso.
Eu, como funcionário público, né, da Rádio Inconfidência, eu tinha conta no Banco Itaú, era onde eu recebia meu salário. Depois, as contas a gente passou a receber pelo Banco do Brasil. Então, o Itaú, para não perder os seus clientes, né, que iam migrar todos para o Banco do Brasil, acabou me oferecendo, não, continua aqui no banco, nós não vamos cobrar taxas, a gente vai te dar esse cartão de crédito com anuidade grátis para sempre. E aí acabou que eu achei vantagem e mantive a conta. Eis que, alguns anos depois, começou a chegar lá na minha fatura anuidade. Aí eu liguei e falei, peraí, mas não era para sempre? Ah, mas esse para sempre não era para sempre assim, né? Tinha lá uma cláusula lá que realmente, daquelas letrinhas minúsculas, e aí eles falaram que iam cancelar, iam passar a cobrar. Aí eu falei, não, então eu quero cancelar. Porque quando você joga verde assim para eles, ah, eu vou cancelar, já me falaram que eles vão lá e pesquisam e tal, dão um jeitinho e falam assim, ah, não, então tudo bem, nós não vamos cobrar anuidade. Nesse caso, eles não afrouxaram e falaram assim, olha, vai continuar cobrando. Então eu falei, então eu vou cancelar ele agora. Cancelei, peguei a tesoura e crá, Quebrei meu cartão, joguei ele fora. Porque como eu já tinha outros, não valia a pena ficar pagando uma anuidade cara daquele cartão de crédito.
Muito
então,
bem.
Assim, é uma coisa que a gente também fica refém, né, da tal da anuidade. Fala um pouquinho sobre isso.
Pois é, a anuidade isso acontece muito, né? Eu tenho um cartão, um outro, o meu quarto cartão, falei de três aqui, o quarto cartão é vinculado a uma loja onde eu normalmente compro roupas. Me ofereceram, falaram, olha, esse cartão aqui te dá possibilidade de parcelar e tal, e te dá direito a pagar meia entrada numa determinada rede de cinemas. Falou, opa, isso aí...
É como... uma vantagem.
É, como é uma rede que eu frequento bastante, né? E aí eles falaram, olha, anuidade, né, no primeiro ano é, sei lá, R$1,90, alguma coisa bem barata, assim. E aí, a partir do segundo ano, já passou para R$9 e alguma coisa. Agora, eu já estou até pensando se compensa, né, fazendo as contas das vantagens que eu tenho, dos descontos, dos parcelamentos, se está compensando esses R$9,90. Isso acontece, muitas vezes, sem a pessoa perceber, né? Durante um ano, vai pagar R$1,90, é tranquilo, tal, principalmente se for um cartão que a pessoa usa muito. Esse meu eu quase não uso, só uso mesmo para ir ao cinema e para comprar roupa nessa loja.
Tem vezes que vem a fatura só com a anuidade, né?
Só com a anuidade, isso acontece.
Você nem fez compra, mas vem lá uma fatura, chegou a fatura, quando você olha, é lá, anuidade diferenciada, sei lá, e tem lá o valor.
Isso, isso tem acontecido com alguma frequência comigo, inclusive é onde eu estou pensando se compensa. Uhum. Agora, quando a pessoa usa muito, às vezes passa esse primeiro ano de desconto e entra no segundo ano e a anuidade vem ali disfarçada, porque eles parcelam em 4 vezes, 6 vezes ou até 12 vezes, você não percebe e vai pagando aquela anuidade cara. Então tem que ficar de olho, tem que ver se você não está pagando anuidade, se a pessoa te prometeu isenção de anuidade ou uma anuidade mais baixa e chega um valor alto, tem que reclamar, porque muitas vezes eles se fingem de bobos e falam, olha, nossa, foi um engano, foi um erro do sistema, né? Era para você pagar R$3,90, você está pagando aí R$34,90.
Olha só.
E tal, e aí estorna, muitas vezes vai estornar aquele valor e tal, te pede desculpas, mas se você não fica esperto, joga para cima para ver se gruda, né?
Esse negócio que eu falei de jogar verde para colher maduro, quando vem cobrando anuidade, você fala assim, ah, eu quero cancelar, já aconteceu? Você tem esse conhecimento de pessoas que aí realmente eles param de cobrar anuidade porque você pede?
Sim, isso antes acontecia muito, aí passou a acontecer um pouco menos. A impressão que eu tenho é que vai voltar a acontecer mais, porque existem novas operadoras. As bandeiras continuam praticamente as mesmas, Visa, Mastercard, né? Mas os emissores do cartão, né? A concorrência está aumentando. Com essa nova lei que permite ao comércio dar descontos para pagamento à vista, pagamento em dinheiro, os cartões tendem a fazer mais pelo cliente, para o cliente usar mais os cartões. Uhum. Né? Esse é outro ponto importante, vou até abrir um parênteses aqui. Agora pode, né? Isso é uma coisa que devia acontecer, mas não era permitido. O comércio fazia porque fazia, né? Mas agora é permitido, né? Eles podem fazer preço, os comerciantes, né? As empresas podem dar preço diferenciado se você pagar em dinheiro. Então,
dinheiro vivo, ele tem um desconto.
Exato. Então é para outro fator aí para você levar em conta. E aí acho que as operadoras vão querer correr mais atrás.
Entendi. Né? Everton, é possível ter cartão de crédito mesmo se você não é correntista de um banco?
É.
Porque outro dia me ligou uma moça do Banco Santander oferecendo um cartão e eu não tenho conta no Santander. Eu falei, gente, mas eu vou ficar vinculado ao banco que eu não tenho conta? E aí, como é que fica?
É porque é um conglomerado financeiro, né? Tem ali o banco, tem uma seguradora, tem uma empresa disso, tem uma emissora de cartão. Então você pode sim ter um cartão de crédito emitido por aquele banco sem ter conta corrente naquele banco. Você é cliente do conglomerado, você não é cliente do banco.
Entendi. Exatamente. É porque tem vezes que você vence a fatura, aí você vai pagar depois, fala assim, pagava... Tá, tudo bem, geralmente é assim, pagava em qualquer banco até o vencimento.
Isso.
Aí se você, por acaso, se esquece, aí fala assim, pagava apenas naquele banco, aí eu vou ter que ir numa agência de um banco que eu não sou cliente para poder pagar aquela fatura.
Isso, e se você for correntista, você pode pagar pela sua conta naquele banco, seria bem mais fácil.
Entendi.
Realmente tem isso.
Uma outra desvantagem, e aí eu falo que isso é uma coisa também cada vez mais comum, né? Porque tem gente para aplicar golpe, é o que mais tem aí hoje em dia. Clonagens e invasões. É um medo que muitas pessoas têm, né? De usar ali, às vezes, para uma compra com cartão de crédito pela internet, de ter o cartão clonado.
Isso. É um medo bem justificável, porque isso acontece a toda hora. Comigo já aconteceu várias vezes.
É mesmo?
É. Acontece bastante. Antes havia, ainda faz sentido você tomar aqueles cuidados, não passar seu cartão em um computador desprotegido, um computador que não tem um antivírus, Né?
Isso sites é... também que você não conhece, não vai comprar.
Sites que você não conhece, exatamente. Isso sim, isso aí é muito importante. Sites que você não conhece, isso é um risco sim. Só que às vezes, mesmo quando você toma todos os cuidados, ainda acontece de a pessoa clonar. Só que normalmente nós vemos os clientes, os donos dos cartões, recebendo de volta aquelas compras que foram feitas por outras pessoas. Normalmente recebe sim.
O banco ressarce ali os clientes.
Geralmente o banco ressarce. Pode dar um trabalhinho e tal, mas ele ressarce.
Uma dorzinha de cabeça, isso. Mas pelo menos você não fica a ver navios.
Isso.
Olha só nosso ouvinte Marlízia. Ela escuta a gente, Everton, olha que bacana, né? O rádio chegando longe. Ela escuta a gente na zona rural de Pedro Leopoldo, né? Num sítio. E ela falou o seguinte: bom dia, eu só tenho um cartão. Sabe qual é o cartão? O cartão do SUS. Deus que me defenda de cartões de crédito e de débito. Mas verdade, nem eu nem meu marido temos cartão. Temos medo de virar aquela bola de neve. Uhum. É a Marlízia, nosso ouvinte de Pedro Leopoldo.
Perfeito, é isso aí. Para você ter um cartão ou mais de um cartão, você tem que ter essa disciplina e a disposição de cuidar do cartão. Se você não tem muita paciência com isso, se você se vira bem ali com dinheiro vivo ou com a caderneta ali no armazém, já que eu sou no rural, às vezes
tem
uma coisa mais antiga,
a mercearia,
né? A mercearia que anota ali. Se você está vivendo bem assim, ótimo. Né? Porque a pessoa se propor a fazer uma coisa que vai dar muito trabalho, muito sacrificante, não compensa. Cuidar do dinheiro dá trabalho.
Sim.
Né? Agora, se for muito trabalho, não justifica. Né?
Olha então, para a gente finalizar o nosso bate-papo de hoje aqui do Educando Seu Bolso com o Everton Veloso, vamos falar então os cuidados para se ter um cartão e os cuidados para se ter mais de um cartão, Everton.
Pois é, os cuidados para ter um cartão são esses que eu falei da disciplina, né? Duas formas de disciplina. Disciplina para consumir e a disciplina para controlar as despesas, controlar aquelas compras que você fez na fatura. Anotar, né? A gente sempre fala, olha, anota. Pega aquela viazinha que vem na máquina. Se você faz uma compra numa máquina que não tem a via, hoje é muito comum, né?
Pede para mandar por SMS.
Ou então anota ali no seu celular, anota em algum lugar. Se fez uma compra online, anota aquilo ali e lança em algum lugar para você não ter uma surpresa com o cartão.
Então, sabe uma coisa interessante, Everton, que você me lembrou agora? Eu fiz uma compra em determinada loja e aí não anotei, nem pedi a minha via. Aí depois, quando a fatura chegou, veio um nome lá, e um nome diferente da loja, porque às vezes você tem essas grandes redes, aparece lá, né? Sei lá, C&A, tanto. Mas às vezes você compra numa lojinha menor e vem o nome de uma pessoa.
Organização, o nome da pessoa, né?
Aí você fala assim, gente, que dinheiro, que eu gastei aqui, não clonaram meu cartão. E aí eu comecei a ficar desesperado, falei, gente, que compra foi essa? Aí depois que eu lembrei, pela hora e pelo dia, que foi na loja tal, mas no cartão veio com o nome diferente.
Já aconteceu comigo, eu já contestei e deixei de pagar uma compra que eu tinha realmente feito. Depois eu lembrei, fiquei com vergonha, entrei em contato com a loja e paguei de novo. Mas isso acontece mesmo. Por isso que é bom você olhar sempre que você puder. Eu olho todo dia no site do banco, já faz parte da minha rotina, igual escovar os dentes, tomar café. Agora mesmo, para quem ainda está começando nessa coisa do controle, visita ali dia sim, dia não, ou duas vezes por semana, para você não esquecer, porque às vezes acontece isso. Vem aqui e fala, poxa, será que fui eu que fiz? Será que não fui eu? Uhum. Se é uma coisa de um mês atrás, você não vai lembrar.
É verdade. Né? Mas então, vamos continuar então, para a gente ter um cartão, as dicas para finalizar aqui o programa e para se ter mais de um cartão.
Para ter um cartão é disciplina, né? Basicamente isso, disciplina para comprar, disciplina para controlar, né? Seria o principal. E mais de um cartão, essa disciplina multiplicada pelo número de cartões que você tem. Se você tem quatro cartões, tem que ter quatro vezes disciplina, né? E disposição para você aproveitar bem, essa disposição para aproveitar as datas, aproveitar... Olha, eu até contei isso no blog também. É o caso de um colega que, inclusive, escreve lá no blog. Um amigo
Não vai entregar.
Não vai entregar.
Contar o milagre, mas não vai contar o santo.
Não é nenhum desses que vem aqui.
Ah, tá.
Ele deve ter uns 10 cartões. Tem o cartão, né, que acumula mais milhas, tem o que dá desconto na companhia aérea, o outro no supermercado, deve ter algum que traz a pessoa amada de volta em 3 dias, e aquela loucura. E ele vive nessa, julgando esse fliperama com os cartões, só que ele gosta disso. Uhum. Né? Aquilo ali não é um sacrifício para ele. Ele até se diverte aí com esse, né, com essa ciranda. Então, se você tem essa disposição, aí você pode aproveitar... bem os vários cartões. Se você não tem, como a nossa ouvinte, né, que fala que só tem o cartão do SUS, ela não tem essa disposição. Então, olha, você deve se adequar,
sim, à sua, né, realidade,
ao seu perfil, né?
A Rosângela do Santa Branca: Pedro, já aconteceu comigo duas vezes. Eles clonaram o cartão das lojas pernambucanas. Deu muito trabalho, mas no final resolveram. Ainda, sim, bem, né, Rosângela? E ela pergunta: é verdade que mês que vem vai valer pagar o boleto até o vencimento em qualquer banco? Não é uma prática comum, né, pagar o boleto em qualquer banco até o vencimento?
Sim, até o vencimento é.
Ah, então, Rosângela, você já pode pagar em qualquer banco até o vencimento. Aí depois que vencer, é que algumas faturas tem que pagar no banco específico.
Isso, eu acho que até isso está flexibilizado. Eu confesso que eu não tenho certeza sobre isso, mas eu acho que até alguns estão oferecendo essa facilidade.
Agora, sabe outra coisa que eu acho ruim também? Tudo bem que é bom pro planeta, a questão da economia de papel. Mas os bancos, muitos, não têm mais mandado a fatura de papel e só a fatura digital. E aí, uma eu até coloquei no débito automático, mas a outra eu vivo esquecendo. Aí eu tenho que olhar no e-mail, porque eu falei: gente, que dia é hoje? Nossa, minha fatura venceu dia tal. Aí eu vou lá no site, aí eu vi que eles tinham mandado um e-mail duas semanas antes do vencimento com a fatura e eu acabei esquecendo.
Uhum.
É uma vantagem. Eu acho que eles tinham que dar desconto para quem não recebe a fatura em papel.
Eu acho também, eu acho também.
Não é?
É, porque é economia de papel, economia para o planeta...
E para eles também, para o banco, não,
sim,
vai gastar com correio.
É, exato.
Repassa
com papel, né, com correio, com tudo isso. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Esse cartão que você não conseguiu colocar em débito automático, é o da Caixa?
É. Não consigo, eu
você
entro lá.
Você tem que ir até a agência para colocar. Nossa,
sério? Eu faço tudo pela internet. E aí eu não consegui, ainda não achei lá a opção débito automático, sabe? Eu falei: não acredito, vou ter que ir lá na minha agência. Meu,
isso,
Deus do céu, e é longe da minha casa.
É, ué, geralmente é.
não, Everton, é cada uma, viu? Vou te falar uma coisa. Então, olha, o recado que fica pra gente, finalizando aqui o nosso bate-papo, é disciplina, cautela, né? Cada caso é um caso. Se você realmente não necessita, pra que ter vários cartões? Não tem essa dor de cabeça?
Isso. É, e se você necessita e sabe aproveitar e gosta de aproveitar, tenha e vai com cuidado, né?
Tenho uma amiga, ela tem um cartão da Nubank, e eu também,
sim,
tenho,
uhum,
que é muito bom, essa coisa também de não ter fatura em papel, é tudo pelo aplicativo, e lá no Nubank você consegue ampliar o seu crédito. Assim, você vai lá aumentar limite, e você marca lá, né, para quanto você quer, e aí eles, depois de um tempo, avaliam e te dão a resposta. Eu já tentei fazer isso uma vez, e eles não aumentaram no tanto que eu queria. Mas para ela, eles passaram o limite dela para, acho que, 15 mil reais. Eu falei: você tá doida? Um cartão com limite de 15 mil? Você tem essa renda? Porque se você vai no impulso e começa a gastar, você não vai ter esse dinheiro para pagar. É importante a gente saber isso também, né? Usar o limite do seu salário. Você não pode comprometer o seu salário inteiro e ter um cartão que vai te dar um limite muito maior do que você tem.
É, isso é fundamental. É, tem que tomar cuidado com o limite, porque quando o limite é mais baixo, você tem esse controlador aí, né? E um limite alto até te permite você comprar, sei lá, vai comprar
algo
um aparelho mais caro, parcelado em várias,
sim,
vezes. Aí o limite pode ser útil, mas é a faca.
É.
Né? É útil, mas você pode se cortar.
É isso mesmo, é a
e
faca de dois gumes.
Né? Eles vão oferecendo assim, 15 mil, 20
aumentando
mil.
Aumentando o seu limite, você fala: poxa, pra que gastar? Eu vou comprar um carro zero quilômetro
com
cartão de crédito?
É, com esse valor aí, o zero, caramba, quilômetro não dá, mas o usado dá pra comprar.
Pois é. Everton Veloso, do blog educandoseubolso.blog.br, muito obrigado pela presença aqui ao viva em nossos estúdios e até a próxima oportunidade, viu? Volte sempre, portas abertas para você e sua equipe.
Obrigado, eu que agradeço, é sempre um prazer e o papo hoje foi especialmente prazeroso.
Bacana demais, Everton. Valeu!